drive for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers. I can't work out what they mean. Never thought that I'd love someone that was someone else's dream. As you give me something that makes me scared, alright. This could be my thing, but I'm willing to give it a try.
Central do Trânsito.
Boa tarde para você que segue na companhia aqui da Rádio Metrópolis. Seguimos com as nossas atualizações. Vamos falar sobre trecho de lentidão na EPSU, na altura da Nova CAP. Quem sai do Cruzeiro nesse momento, no sentido região sul, tem como rota alternativa seguir através do setor policial, na conexão com o trevo de triagem e viaduto Camargo Correia com boa fluidez. Começou o feirão de ferramentas da Leroy Merlin. São milhares de produtos no precinho. Grandes marcas com até 30% de desconto. Corre para a loja, app ou site. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, 2h55.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo dá tudo!
Bom dia,
Lucão!
Bom dia,
Serrado! Bom dia!
Bom dia, Lucão! Dicas de trânsito.
Passando aqui pelo IPTG sentido Taguatinga sempre.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
O Saldão Polieri chegou com milhares de ofertas para você aproveitar os maiores descontos. E a Rádio Metrópolis e a Polieri vão presentear você com vale-compras de R$100. Para participar, fique ligado no programa Os Cabeças da Notícia e acompanhe as nossas redes sociais no arroba Rádio Metrópolis. É a oportunidade perfeita para renovar o seu estilo pagando muito menos. São descontos especiais em calçados e acessórios para toda a família. Porque quando a Polieri entra em Saldão, a missão é uma só: zerar o estoque. E quem aproveita é você. Saldão Polieri. A hora é agora.
Rádio Metrópolis.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização: Metrópolis Esportes. Patrocínio: SESC DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre S.A. e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Rádio Metrópolis.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha. É só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Onça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana. Você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto! Isso. Ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo, conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou estar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa, Marluca. Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Bem-vindos, meus amores, nossos ouvintes queridos ao Tarde Metrópolis. Boa tarde, Julie Ramazotti.
Boa tarde para todos.
Isso, boa tarde, Bob Ferreira.
Oi, Kátia Maranhão, ouvintes e Julie.
Quarta-feira, 15 de julho. Já tem árvore de Natal?
Ainda não.
Bom, escalado. O que temos de principal hoje?
Vamos
o que é principal hoje? Destaques de hoje. Ministro do Supremo Tribunal Federal analisa se prisão de Vorkaro representa tortura. É. Tortura para nós brasileiros ou medida necessária?
É medida necessária. Tortura nada. Tortura é ele ficar em liberdade. O Brasil aguarda decisão do tarifaço americano enquanto os setores avaliam o impacto econômico.
E a Polícia Federal bloqueou quase R$1 bilhão em operação contra bets ilegais e lavagem de dinheiro. É preciso muito mais que isso.
Muito mais. E vou falar de bet ainda, viu? Porque uma bet foi condenada a ressarcir um apostador que perdeu o patrimônio com apostas.
Ó, a moda pode pegar, hein, gente?
Ontem noticiamos, inclusive, uma esposa que falou, ó, sai pra lá, seu gastador de bet.
E tal, pois é. É, mas tá doente, né? O sujeito está doente. Universidade suspende doutorado após críticas de pesquisadora sobre protocolo para crianças trans. Um assunto que é muito importante para a sociedade hoje em dia. E a gente vai contar para vocês o que é isso daqui a pouco.
Sim.
Bob, qual o tema de hoje?
Bom, vamos falar de bets, bater nessa tecla das bets e entender o que, que o nosso ouvinte pensa sobre isso, se acha que essas bets realmente estão aí oferecendo todas essas ferramentas para as facções criminosas, para os grupos terroristas.
Sim.
Você acha que a bet, sim, é um bom caminho para faturar ou isso daí já passou da hora de ser cancelado?
O que aconteceu com o governo Lula em relação às bets também? É. O que, que o nosso ouvinte acha do sigilo de 100 anos? Sobre o tema.
Boa.
Não é? Podem passar sua mensagem de voz ou texto para 82201041. O que está valendo, Bob?
Kit com produtos da família do sítio para você.
Ai, toda vez que você fala do kit da família do sítio, eu quero café.
Já, já.
Muito. Gente, tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu, no meu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
Ministro do Supremo Tribunal Federal analisa se prisão de Vorcaro representa tortura ou medida necessária. Tem coisas tão desnecessárias para discutir. Vamos lá,
parece, Bob, que o Supremo está tranquilo, né? Não tem nada acontecendo.
Nada acontecendo no país.
Bom, vamos lá. É. Informações obtidas pela jornalista Malu Gaspar apontam...
Do Globo.
Isso, apontam que o Supremo Tribunal Federal passa a discutir a revisão da prisão de Henrique Vorcaro para avaliar se a medida ela representa uma prisão legítima ou poderia ser interpretada como uma forma de tortura. O debate ganhou força após o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes no processo que envolve um empresário investigado por uma fraude financeira bilionária.
Não, e uma fraude financeira, Bob, que está aí entrelaçada com Banco Pactual, com INSS, enfim, que tem que pedir vistas, eles estão pensando em soltar esse sujeito? Bom, nos bastidores, gente, a discussão provoca reações diante do histórico atribuído ao caso. Henrique Vorcaro, vocês sabem, é investigado por suspeitas envolvendo uma fraude de cerca de 12 bilhões, além de acusações relacionadas à ameaça. Ameaças, na verdade, contra jornalistas, porque tinha Lauro Jardim, Malu Gaspar, entre outros, e tentativas de pressão sobre pessoas ligadas à apuração.
Entre os pontos, Kátia, esses pontos citados no debate, está a necessidade de avaliar se a prisão preventiva continua sendo uma medida necessária ou se estaria sendo usada como uma punição antecipada. A possibilidade de uma mudança na situação de Vorcaro também trouxe de volta comparações com a Operação Lava Jato.
O ministro Gilmar Mendes passou a analisar os argumentos sobre os limites da prisão, enquanto o ministro Alexandre de Moraes, como diz o Bob, o Paladino, aparece no histórico das decisões relacionadas ao caso. A discussão agora se concentra em uma pergunta que divide Brasília. A prisão de um investigado por um esquema bilionário é uma ferramenta de proteção da investigação ou uma medida que ultrapassa os limites da justiça?
Perguntar não ofende, né?
Perguntar não ofende, exatamente. Mas sabe, toda vez que a gente vê alguma vassoura passando coisas tão sérias para baixo do tapete, eu me lembro de uma frase do De Gaulle, e eu tenho uma foto do De Gaulle apertando a mão do meu pai, muito novinho, quando era da Marinha, e que ele disse: o Brasil não é um país sério. E eu sempre odiei essa frase do De Gaulle. Agora,
a verdade dói.
Agora, 3:06. O Brasil continua aguardando decisão do tarifaço americano enquanto setores avaliam impacto econômico. Meu Deus do céu, a gente não tem paz nessa vida.
Não tem, na verdade não é nem aguardando uma decisão, já foi decidido, só está aguardando um pronunciamento oficial.
Sim, valor.
Isso. A paz de calma.
Números, né? Números.
A gente vai fazer uma introdução falando dessa tarifaço, mas a gente vai trazer uma observação da China, inclusive trouxe essa matéria na segunda-feira falando do tarifaço chinês, que ninguém fala nada.
Ninguém fala nada.
O governo não
fala. Mas nós falamos aqui um tempo atrás.
Sim, mas tá muito pior, tá muito pior, mas vamos lá.
Vamos lá.
Vai.
Não, vai você, meu bem.
Tá bom, claro. Bom, os Estados Unidos devem oficializar a qualquer momento, ou seja, a qualquer momento na tarde de hoje, uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A medida que pode trazer impactos para empresas, exportadores e setores importantes da economia nacional. Então, a qualquer momento, vem aí. A principal preocupação é que a nova cobrança aumente custos, reduza a competitividade dos produtos brasileiros e dificulte a entrada de mercadorias no mercado americano.
Olha, entre os setores que acompanham a decisão, tem aí alguns que são mais relevantes, né? Uhum. Que aço, café, carne, calçados, álcool e granito. Produtor, produtos com forte presença nas vendas para os Estados Unidos. Com uma tarifa maior, empresas brasileiras podem precisar reduzir preços para manter compradores ou repassar parte do custo para os clientes. Vai cair?
Vai.
Vai, na gente, né?
Sem dúvida.
O que pode afetar receitas, investimentos e, inclusive, empregos ligados à produção e ao transporte desses produtos.
E o efeito também pode chegar em outras áreas da economia, viu, Kátia? Menos exportações significam menor entrada de recursos no país e podem, sim, pressionar a cadeia ou as cadeias que dependem do comércio exterior. Desde produtores rurais, os produtores rurais, sim, vão sentir a navalha na carne, isso daí é fato, sim, mas a indústria também vai sofrer com esse tarifaço.
Bom, os grandes produtores, sim, rurais, porque, sim, nós temos a agricultura familiar, que aí essa não é atingida, porque...
É, e essa daí...
Não é atingida, e essa daí é que alimenta 70% do que os brasileiros comem, você sabe disso.
Sim, inclusive pode até facilitar, quer dizer, não é facilitar, mas melhorar para esses produtores, os produtores de menor porte, né? Acaba que, sim, o comércio vai procurar esses produtores, exatamente, que estão sofrendo com tarifaço. Então, desde produtores rurais à indústria, a gente falou que vai ser uma dificuldade danada. A expectativa agora é pela confirmação oficial da medida e pelas definições dos produtos que poderão ficar fora da cobrança, ponto considerado decisivo para calcular o tamanho do impacto no Brasil. Mas vamos à questão da China.
Vamos.
E eu não vejo, por exemplo, hoje o presidente Lula fez um comentário falando do SUS e tal, da prótese, sim, do SUS, que é melhor do que a dentadura. Não, a dentadura do SUS é melhor do que a prótese que o... Como é que é? Não. A prótese do SUS é melhor do que a dentadura que o Trump usa. Nossa, é o tipo de comentário que...
Um comentário mais sem sentido.
Sem sentido. E pra quem tá procurando um motivo pra criar qualquer coisa, exatamente, um comentário bobo como esse já é o suficiente. A China, por exemplo, tá com tarifaço aí no Brasil de
67%.
Na cara.
Você percebe isso claramente. E eu não vejo... Sabe que a impressão que dá é que estão brigando tanto... Aqui dentro do Brasil, eu tô falando de quem está na política, exatamente. Que as pessoas não estão dando importância ao que a gente tem de maior informação, não, Bob. Que é o que a gente entrega e que aumenta o nosso PIB. Que é
nosso
o agronegócio,
ativo,
nosso maior ativo, exatamente.
Sem dúvida.
Exato. O efeito também?
Já foi.
A gente tá bravo.
Tá bravo.
Tá muito bravo.
Cadê a revolta do presidente com a China, dos 67% de tarifa?
Pois é, mas não, eu acho que é uma questão estratégica.
Questão política,
também.
Questão política e estratégica. Se não tivesse essa ligação com a família Bolsonaro, tava nem aí. Não tava nem aí, porque se a família Bolsonaro estivesse envolvida aí com a China, aí sim o tarifaço ia incomodar o presidente, mas se é o que se observa é que a briga é 100% política.
É, eu ouvi...
Até porque o tarifaço chinês, perdão, Kátia, o tarifaço chinês é bem maior do que o tarifaço americano.
Eu ouvi que o Ministério das Relações Exteriores está muito ligado à política do partido, do PT. Acho que não. Eu não vejo dessa forma. O Itamaraty, sim, tem uma participação política muito importante no Brasil, mas que está protegendo o Partido
soberania,
dos Trabalhadores.
É a soberania nacional.
Não, só que tem que ficar muito... Eu acho... Você tem aí diplomatas de carreira que fazem trabalhos excelentes. Agora, você tem aqueles diplomatas que são exatamente ligados ao comércio exterior, à economia e que fazem um excelente trabalho. Mas a gente não vê nada disso aparecendo, não é? Agora, 3:12.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Prices and vices. Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 14 minutos. Bob, vamos repetir o tema dessa tarde, o prêmio, por favor.
Vamos lá, o prêmio é o kit com produtos da família do sítio. Isso. E o nosso tema de hoje está falando sobre as Betes.
Isso.
É aquela história, né? A Bete tá aí, né? Já faz parte do nosso dia a dia. Você acha que tá bom do jeito que tá, tá liberado, é isso aí, a Bete tem que ser desse jeito ou não? Deve ter sim uma regulação, até mesmo um cancelamento.
Uma restrição e cancelamento.
Exatamente. Né? O que você pensa disso?
Isso. Júlia Ramazotti, você que tá aí risonha, divertida, por favor, vamos aos ouvintes participantes.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Bob.
Boa tarde.
Em relação à enquete, acredito eu que o maior culpado do que vem acontecendo com as famílias brasileiras em endividamentos, pessoas que estão doentes por conta das Bets, o maior culpado é o governo brasileiro. Porque eles aprovaram, permitiram que as Bets trabalhassem. Então, acredito que aquele que queira pedir indenização tem que pedir para o governo. E o nosso governo, infelizmente, se perdeu. Nós estamos caindo em um abismo, em queda livre, sem nenhuma perspectiva de sair de lá. É muito escândalo, né? É Banco Master, INSS, promessas eleitorais só para ganhar a campanha e não cumpridas, combustível que não chegou ao preço que foi prometido e ainda estragaram o combustível colocando álcool e querem aprovar mais álcool no combustível. Então, simplesmente uma vergonha.
Olha, obrigada pela sua participação. Eu só queria deixar claro uma coisa, que não é boa para nenhum dos lados, aliás.
Nenhum.
Essas Bets começaram no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e, infelizmente, no governo Lula agora foi regulado.
Elas começaram em dezembro de 2018.
Exatamente. E a coisa cresceu muito e, em vez do Lula resolver essa situação, regulou as Bets, não é isso, Bob?
Na verdade, ela começou, foi pelo governo Temer.
Foi com o Temer. Exatamente.
É.
Ai, como eu detesto falar que foi no governo Temer, desculpa, gente. Mas isso deveria ter sido resolvido no governo atual. Não dá pra ser condescendente. Não dá, é impossível. E vamos para mais um, Júlio?
Que maluco poderia ser interpretado?
Boa tarde, Kátia Maranhão.
Boa tarde, meu bem.
Boa tarde, Bob.
Boa.
Boa tarde, a Júlia, que eu tenho certeza que ela está escondida aí pelas redes aí.
Eu sou o Arenildo, tá bom? E de Braslândia.
Sim.
Hoje o meu tema também, cada dia eu falo uma coisa, eu vou falar hoje outra para ver se vocês concordam comigo, no meu projeto da mente. Eu tava pensando aqui, Kátia, sobre os ministros aí do Supremo, né? Tribunal Federal, igual cabeça de ovo, o sapo boi e mais os outros, né? Eu fico assim imaginando, rapaz, eles mandam no Brasil, eles é a favor do governo, foi o governo que Nelson Saddam Hussein que colocou a maioria deles lá, por isso que eles é a favor dele, né? Faz o que ele quer. Aliás, ele, esse cabeça de ovo, um que é advogado até de TCC, não sei como é que ele pode chegar a juiz, mas já tem uma presidenta que chegou, foi assaltante de banco, hoje é presidente de um banco Brinks. O Brasil nosso é todo ao contrário, né?
Bom, muito obrigada pela sua participação. Bob,
diga lá.
Alguma coisa, alguma colocação?
Não, eu vi mais como um desabafo, um desabafo, até que um questionamento, né? Não. Bom, assim, esse é o nosso Brasil, né? Infelizmente a gente vem lidando aí com esses problemas dos governantes há muitos anos, e esse é um ano da gente fazer diferente, é um ano eleitoral. Então assim, toda essa mágoa, todo esse ódio que você tem com o candidato A, B, C ou D, não pode ser canalizado por amor ao candidato do C, D e E. Você tem que ir pela razão, não pela emoção.
E olha, seria muito bom que as pessoas estudassem um pouco da história recente desse país. Quando eu falo da história recente desse país, eu falo de 40 anos para cá.
Sim, sim.
Tá? Não só isso, como também na leitura, entender o que é uma interpretação de texto. Porque aí muito do que as pessoas pensam pode mudar, Bob.
Exato.
Não
exato.
Agora, você é livre para escolher o partido que você quer, a ideologia que você acha que é melhor.
Que é até mais importante do que o partido.
Que é mais importante do que o partido, exatamente. Tá? Agora, 3:19. E a Polícia Federal concluiu o indiciamento do ex-ministro da Previdência, Almed Mohamed Oliveira, que atuou no governo Jair Bolsonaro, do PL, por suspeita de receber R$550 mil em propina ligada ao esquema de descontos irregulares e benefícios do INSS. A investigação também aponta a entrega de R$500 mil em dinheiro vivo durante o período em que ele comandava a pasta. Não interessa se é R$500 mil, se são R$5 milhões,
ou cinco
dinheiro
reais.
De corrupção é dinheiro de corrupção.
Exatamente, a investigação descreve...
É crime,
a investigação descreve um caminho direto para o dinheiro, viu, Kátia?
Sim.
Segundo a Polícia Federal, empresas de fachada ligadas ao empresário Cícero Marcelino de Souza realizaram 3 transferências ao então ministro entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023, totalizando R$550 mil.
E além dos depósitos, os investigadores afirmam que houve uma entrega de R$500 mil em espécie. Poxa vida, parece coisa de filme, né? Uma mala com R$500 mil em espécie, feita por intermédio de um funcionário de confiança, identificado como José Laudenor da Silva, conhecido como Dinho, para a corporação. O destino final dos recursos era, então, o ex-ministro Almed Mohamed Oliveira.
O relatório também sustenta que Almed Mohamed Oliveira teria recebido vantagens para impedir medidas do INSS diante das irregularidades. A apuração ainda atribuiu ao então ministro decisões que favoreçam ou que favoreceram a liberação de recursos e alterações na condução de um acordo administrativo sem a documentação considerada necessária. O ex-ministro foi indicado ao caso, foi indiciado e ao caso, e o caso, gente, e o caso seguirá para análise da justiça, que decidirá os próximos passos do processo. Me enrolei um pouquinho, mas a gente conseguiu entender.
Não,
que
não se enrolou, assim, não. Que eles estão enrolando.
Aonde há fumaça, há
fogo. Então, agora, assim, não sei, a sensação que a gente tem é que a Polícia Federal faz o trabalho dela, Mas o STF...
Todos os dias a gente está aqui citando uma nova investigação, uma figura da esquerda, outra figura da direita, outra do centro, mas ninguém, até agora, não vi um real voltar para os cofres.
Não, nada.
Só sair.
Exatamente. Agora, 3:22. A Universidade Federal de Santa Catarina suspendeu temporariamente a pesquisa de doutorado de Celina Zalari após o Comitê de Ética considerar publicações da pesquisadora nas redes sociais e entrevistas sobre intervenções hormonais em crianças com disforia de gênero. A decisão foi revertida pela Justiça Federal, que autorizou a continuidade do trabalho.
Pois é, a Celina Lazari, ela desenvolvia o doutorado no Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina, com um projeto voltado à escuta de assistentes sociais em temas ligados à infância e a questões de gênero. A suspensão não ocorreu por falhas no conteúdo da pesquisa em si, mas por manifestações públicas da doutorada e por sua atuação na organização da matéria, que defende aí a posição contrária a intervenções hormonais em crianças com disforia de gênero. O comitê também solicitou acesso a entrevistas, textos de opiniões e publicações das redes sociais, mesmo sem relações diretas com aí o projeto acadêmico. É, vou te falar, viu? É um assunto extremamente polêmico, né? Assim,
tem quem
apoie, mas tem quem odeia.
Quem odeia esse tema normalmente não é um acadêmico. Agora, essa professora está fazendo um doutorado numa área para assistência social. Sim. Que deveria ser em conjunto com alguém da medicina, principalmente da psiquiatria.
É, e é um assunto polêmico, assunto extremamente polêmico. Para alguns é algo normal, para outros é algo bizarro. O fato é...
é que ela é contra.
Ela é extremamente contra. Aí vem as opiniões que estão corroborando com a opinião dela, enfim.
É como você disse, é um caso tão difícil, não diria difícil, mas é um caso que precisa ser amadurecido, conversado, e não pode uma doutoranda colocar isso como algo a favor ou contra. Ela tem que estar completamente distanciada desse tema para poder fazer o trabalho dela. E outra, uma pessoa na posição de uma doutoranda não deveria ir para as redes sociais e colocar sua opinião dessa maneira. Ah, mas a Justiça Federal entendeu que não havia indicações de irregularidades na condução da pesquisa, nem riscos aos participantes, concluindo que a medida teve como base opiniões expressadas fora do ambiente acadêmico. O Ministério Público Federal também se manifestou a favor da continuidade do trabalho. Com a decisão judicial, Celina Lazari retomou o doutorado, defendeu a tese e foi aprovada, enquanto o caso ampliou o debate sobre os limites da atuação dos comitês de ética e a liberdade de manifestação no meio universitário. A discussão é outra. Agora, 3:26.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Taguatinga Norte.
Aqui é Neide da Ponte Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt. Um
processo totalmente legal, que passa inclusive pela própria Neoenergia. Você irá receber sua conta Neoenergia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Alô, Brasília! O Na Praia 2026 traz novidades para curtir o dia inteiro com a família. No Deus, você aproveita o Na Praia Park com o pé na areia, gastronomia, drinks, esportes e atrações para todas as idades. E a programação infantil ganha 2 dias super especiais. E no dia 2 de agosto, com o Mundo Bita, Festa dos Bichos. Tudo isso com recreação infantil e estrutura pensada para receber toda a família com conforto e segurança. E aí, te vejo na praia? Garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.vc.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. O Potência Empreendedora do Sebrae é voltada ao fortalecimento dos pequenos negócios da classe C, especialmente em periferias urbanas. A empresária Ângela Tavares participou do lançamento do projeto. Ela é proprietária da Disque Salgadinhos em Niterói, no Rio de Janeiro. Há 19 anos no mercado, Ângela conhece na prática a importância do apoio do Sebrae.
Eu posso dizer que esse projeto vai ajudar bastante, porque eu olho um pouco para o meu início. Há 19 anos atrás, eu iniciei meu negócio em casa mesmo. Foi um processo muito árduo, vamos dizer assim. Então, a consultoria do Sebrae me ajudou bastante, como, por exemplo, fazer toda a administração financeira do meu negócio, né? Entender os números ali, entender os meus custos. Será que eu estou dando prejuízo, estou tendo lucro?
Acesse agenciasebrae.com.br e saiba mais.
Metrópolis Esportes apresenta o Amistoso Internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização, Metrópolis Esportes. Patrocínio, SESC DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis.
A cidade toda já sabe.
Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira.
Na quarta verde, laranja pera ou abóbora japonesa, quilo 1,78. Batata doce ou mexerica morgote, quilo 2,98. Tomate salado ou melão amarelo, quilo 3,98. Maçã nacional, quilo. Uva black com buca 500 gramas no Clube Mais, 4,98. Ovos e Ana brancos extra com 29,78. Café do sítio, 500 gramas, 22,99. Preço baixo é preço Comper.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Is that bitch o'clock? Yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? looking in my Balenciaga's trying to bring out the fabulous. Cause I give up, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 3:34. Mudança no imposto seletivo é adiada e cerveja mantém tributação atual. Gostou? Gostou?
Quer ter beijinho, companheira?
Vai lá, Bob.
Bom, vamos lá. O presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu manter a carga tributária da cerveja até o ano de 2027, adiando a definição das alíquotas do imposto seletivo. A medida evita mudanças no preço da bebida em um período que reúne a Copa do Mundo e eleições presidenciais, repetindo aí uma estratégia adotada pelo governo federal antes do Mundial de 2014.
Sim. O anúncio foi feito pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duringan, que afirmou que a intenção é preservar, na transição para o novo modelo tributário, uma carga próxima à atualmente aplicada pelo IPI. Então é o seguinte, gente, fica todo mundo bêbado.
E vota. É tipo isso. Bom, a discussão sobre a tributação progressiva para bebidas alcoólicas deverá ficar para depois de 2027, ou seja, até o final de 2027 não muda o preço da cerveja, não. Depois disso, aí o negócio pode ficar pior, ou não, quando o imposto seletivo começa a entrar em vigor, dependendo ainda da proposta do Executivo e a aprovação também do Congresso Nacional.
Da carne, do arroz,
não,
do feijão.
Não, pra quê? Pra cerveja, né? Que é necessário. Só que não,
meu,
né?
Meu Deus. É, mas agora o seguinte, eles disseram o seguinte, Bob, que essa decisão atende a uma antiga demanda da indústria de bebidas, que defende a manutenção das regras atuais durante a implantação da reforma tributária, tá? Lá atrás. O movimento lembra o ocorrido em 2014, como você disse, quando então a presidente Dilma Rousseff adiou a atualização dos tributos sobre cervejas e refrigerantes antes da Copa do Mundo realizada no Brasil. Eleitoreiro.
Pois é, mas isso é pra bater no peito e dizer, eu não falei da cervejinha?
Mas cadê a picanha?
Não, mas esse aqui é demais.
Bob, você já viu o preço da picanha?
Tá uma beleza, né?
Não.
Não, mas tem aquela mais baratinha, que é o colchão duro, que eles falam que é picanha?
Não, Bob, é duro, não é picanha, não.
Mas é escrito lá, picanha fatiada, só
meu
que é colchão
Deus
duro,
do
gente.
Céu. Nossa senhora, a gente não consegue comprar nem mais frango, viu, Bob, nesse país.
O frango tá difícil.
Agora, 3:36. E agora, vamos falar sobre o tema do Tarde Metrópolis hoje, que tá valendo um pacote.
Não, é um kit?
É um kit.
Kit.
Kit tem aquele flocão, né?
Também.
Delicioso.
Também.
Eu amo. Eu só ganhei uma vez esse kit, sabia?
Oh,
é, se não fosse uma grande amiga minha, eu não teria. Então, gente, Beth é condenada a ressarcir apostador que perdeu patrimônio com apostas. Então, a justiça lá do Rio Grande do Sul determinou que a plataforma Betano devolva 160.200 reais a um apostador que desenvolveu transtorno relacionado às apostas. A decisão concluiu que a empresa falhou a não adotar medidas para impedir que o cliente continuasse realizando depósitos muito acima de sua capacidade financeira. Tem que travar.
Tem que travar, exatamente. De acordo com a sentença, o usuário apostou entre julho de 2023 e setembro de 2024, período em que passou a fazer depósitos diários. Isso comprometeu a própria renda e chegou a contratar empréstimos e financiamentos para continuar jogando. O vício estava latente mesmo, estava forte.
E a magistrada entendeu, Bob, que a plataforma tinha acesso ao histórico completo das movimentações e poderia, sim, identificar o comportamento compulsivo, mas não emitiu alertas, não solicitou comprovação de capacidade financeira desse cliente e também não aplicou qualquer restrição preventiva à conta.
Pois é, Kátia, então é o seguinte, viu? Além de determinar a devolução aí dos R$160.280 com correções monetárias e juros, a justiça fixou a indenização de R$6.000 por danos morais. E a decisão também declarou nulas as apostas realizadas durante o período analisado, ao considerar que as apostas já estavam temporariamente sem condições de administrar aí.
O apostador, né?
Não tinha como mais administrar o seu patrimônio, então teve que bloquear mesmo. E aí, a Betano não havia se manifestado sobre o caso até a última atualização aí dessa reportagem. Então o processo segue sob segredo de justiça. Quando se trata de bets, tudo é segredo. Tudo é segredo nas bets.
E é, bet pra quanto é lado, né? Difícil fugir. Ainda bem que eu não recebo nem nada dessas bets. Agora, não, eu também detesto o jogo, Bob.
É.
Honestamente, jogo pra mim...
Jogo de sorte e azar.
De sorte e azar. É aquela coisa em família, apostando feijão, grãos de feijão. Depois bota na panela porque feijão tá caro também. Enfim, agora 3 horas e 39 minutos. Pois é.
Vamos seguir falando de Bet aqui, porque a Polícia Federal bloqueou, né?
Um bilhão de reais. Em operação contra bets ilegais e lavagem de dinheiro, né? Que agora a gente chama de asepsia financeira.
Asepsia financeira é ótimo.
A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um esquema suspeito de asepsia financeira, ora ainda chamada de lavagem de dinheiro, envolvendo plataformas ilegais de apostas, com bloqueio autorizado de, pasmem, 951 milhões de reais, quase um bilhão de reais,
sim,
né?
Sim.
Ligados aos investigados. A ação busca interromper uma rede que, segundo a investigação, movimentou ainda mais, olha, bilhões de reais usando empresas de fachada e sites sem autorização para operar no Brasil.
Bom, batizada de Operação Slots, a ação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e também Sergipe. Uma influenciadora digital foi presa e outras empresas passaram a ser alvo das medidas judiciais. Então, após a Polícia Federal apontar que a divulgação das plataformas ilegais era feita por pessoas com grande alcance nas redes sociais. A investigação indica que o grupo teria movimentado mais de 10 bilhões de reais em 2 anos.
Não é à toa que eu falei, 951 milhões?
Troco de pão.
Que triste.
É.
Segundo a apuração, as plataformas investigadas funcionavam sem autorização, utilizavam elementos visuais para passar aparência de legalidade e direcionavam valores para empresas sem permissão para atuar no setor. Ou seja, um crime atrás do outro, né? Assim, são vários crimes no mesmo esquema. Além do bloqueio financeiro, financeiro, a justiça determinou o sequestro de imóvel de alto padrão, veículos de luxo, suspensão das atividades das empresas envolvidas e restrições contra a divulgação dos sites irregulares. A operação tenta identificar a origem dos recursos e impedir que o dinheiro obtido de forma ilegal continue circulando. Oh, meu Deus do céu. Agora 3 horas e 42 minutos.
Bom, vamos lá, né? O seguinte, Kátia. Sim. Os nossos ouvintes podem mandar mensagem aqui no nosso MetroZap no 8220-1041 e a gente segue aqui falando das bets, querendo entender o que que o nosso ouvinte pensa em relação a essa liberação das bets, diante desse fato do rapaz que estava ali extremamente viciado nas bets.
E são muitos.
Comprometeu a sua renda. Ontem falamos de um casamento que chegou ao fim porque homem vendeu tudo, inclusive bens, pegou dinheiro com
outras pessoas emprestadas. Na semana passada, um militar, um tenente, cometeu autoextermínio, suicídio, sim, né? Sim. Por quê, Beto? Por quê, Bob? Por quê? Porque ele estava devendo 180 mil reais. Exato. Deixou a mulher com a dívida, o que é pior. Né? Enfim,
vira uma bola de neve, porque o cara ganha um dinheiro, perde outro, e aí fica dessa forma, aonde o cara não consegue mais administrar esse vício.
É, né? Verdade. Agora, 3 horas e 43 minutos.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Hard and fast, like everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 da. Cause I'm begging, begging you. Put your love. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow of my life was hanging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I'd never stand to be my soul. Why we chilling? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to get. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep opening the door, keep open for. Then the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you. To put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. So put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call for your face of black. I'm begging, begging you. Put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3 horas e 46 minutos. Ai, Julie, essa programação musical me dá uma vontade de dançar. Eu boa, fico, né? Aqui, excelente, né, dançando na cadeira. Tá muito boa. Julie, vamos aos nossos participantes do tema dessa tarde, por favor.
Boa tarde. Em relação à prisão do banqueiro, esse juiz que está questionando a prisão dele, que foi indicado pelo PT, então tá tudo em casa.
Ah, obrigada pela participação. Curta participação. Mas... né? Vamos lá, mais um.
Boa tarde, Rádio Metrópolis. Boa tarde. Sempre ligadinho em vocês.
Obrigada.
Cátia Maranhão, necessária. Linda. Bob, Julie. Boa. Sou a Cíntia de Arniqueiras. E o meu comentário, Cíntia, não vai nem pro que estão falando aí da enquete. Uhum. Vai pra esses dois ouvintes aí que participou agora.
Sim.
Gente, as bets foi do governo Temer, por esse senhor aí. Passou o governo Bolsonaro para o governo Lula. Sim. Ambos estão errados, né?
Todos eles.
Outra coisa, o outro falou da Dilma, ladrona, mas eu não vejo ninguém falando e da gasolina. Amigo, chega na bomba e pede para abastecer o valor da gasolina quando estava no governo do Bolsonaro. Abastece lá de 9 e pouco e deixa de 6 pra gente. Dia desse estava 6,1 ou 5,99, sei lá, onde eu abasteci. Pede pra abastecer de 9. Tá bom?
Chegou a isso mesmo.
E em relação à roubalheira, os imóveis comprados pela família Bolsonaro no dinheiro vivo, ninguém comenta. A Micheque, né, do cheque que nunca foi explicado, menina, da rachadinha, funcionários fantasma, gente, para de idolatrar político.
Muito bem.
Política, sim, em si rola o que é de pior. Então a questão não é nem quem é bom e quem não é. Só acho engraçado que para alguns só o que é da esquerda que é roubo, né?
Cíntia, você sabe o tanto que eu gosto de você, né? Você está sempre participando aqui no programa. Posso dar uma dica sem querer ofender? É o seguinte, a gente nunca fala de uma outra mulher usando um termo pejorativo sobre ela, assim, ao vivo, né? Isso, inclusive, pode, não sei, num outro momento, você pode ser chamada para se explicar. Então, cuidado, né? É a Michelle Bolsonaro, ponto, acabou, não, o que a gente pensa dela.
É o jeito que a galera fala na web, entendeu? Aí, às vezes, se acostuma tanto que quando vai falar, aí sai sem querer. Não foi o caso da Cíntia, sem querer.
Muito bem, Cíntia, foi sem querer. Então, tá bom.
Eu dizia o Chaves, foi sem querer,
foi querendo. Sem querer, querendo. Mas ela falou uma coisa muito certa. E muitas coisas certas. Muito obrigado.
Assim, dois errados novamente. Não compõem um certo, né? Tá todo mundo errado.
3 horas e 50 minutos. Vai falar dos meus ouvintes, não.
Não, nós já.
Juju, quer fazer o corinho agora?
Não.
Faz, vai.
Cheque. Depois, ó, vamos parar.
Coletivo.
A Polícia Federal, olha, menino,
olha o universo mandando recado, vai, começa a ler.
Olha aqui, olha.
O universo.
Polícia Federal. Indicia careca do INSS e outros 47 por descontos, eu não aguento, ilegais em aposentadorias. Esse estúdio me mata.
Vamos lá, José Silva traz os detalhes pra gente.
A Polícia Federal concluiu a primeira etapa da investigação sobre descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Foram indiciadas 48 pessoas, entre elas o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos principais articuladores do esquema, e também o presidente da instituição, Alessandro Stefanuto. Os dois estão presos preventivamente desde o ano passado. De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de permitir ou facilitar descontos de mensalidades associativas sem autorização dos beneficiários. O inquérito também apurou irregularidades envolvendo aposentados filiados à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, o CONAFER. A estimativa é de que cerca de 6,3 bilhões tenham sido descontados dos aposentados entre 2019 e 2024. A advogada Sarita Lopes explica que as vítimas ainda podem pedir o ressarcimento dos valores.
Os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos sem autorização precisam acessar o aplicativo ou site do Meu INSS ou ligar para o telefone do INSS 135. Conferindo o extrato de pagamento do benefício no próprio sistema do INSS, não é